no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Autoridades negam surto de Mpox no Pará. Operação destrói dragas de garimpo ilegal no Vale do Javari. Vigilância sanitária intensifica ações no Careiro. E coletivo Muvuca implementa a primeira unidade demonstrativa agroecológica.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia é Notícia com informações de redenção no Pará, porque a Polícia Federal realizou uma reunião com relação ao novo Estatuto de Segurança Privada. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal promoveu nesta terça-feira uma reunião sobre a segurança privada em eventos com base no novo Estatuto da Segurança Privada no auditório da OAB Pará, subseção de redenção. O evento teve como objetivo apresentar e debater as principais mudanças trazidas pelo novo marco legal da segurança privada no Brasil, além de discutir os impactos esperados para o setor. A iniciativa proporcionou um espaço de aprendizado, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre profissionais da área, autoridades e demais interessados no tema. Com a participação de representantes da Polícia Federal, foram abordadas as principais alterações legislativas, bem como os desafios relacionados à regulamentação e à fiscalização dos serviços de segurança privada no país. Estiveram presentes representantes da Prefeitura de Rio Maria, Prefeitura de Floresta do Araguaia, Superintendente da Polícia Civil, Comandante da Polícia Militar, Prefeitura de Redenção, Prefeitura de Conceição do Araguaia e Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, autoridades de saúde negam surto de Mpox no estado e reforçam medidas de prevenção. Com 19 casos confirmados em 2025, a Secretaria de Saúde do Estado tranquiliza a população e alerta para a importância do diagnóstico precoce. Os detalhes com Liege Costa.
A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, a SESPA, e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém garantiram que o estado não enfrenta um surto de varíola Mpox. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira na sede da SESPA, com o objetivo de tranquilizar a população e reforçar a importância das medidas preventivas contra a doença. Segundo a pasta, em 2025, até o dia 23 deste mês, foram confirmados 19 casos de Mpox no Pará, 14 em Belém, 3 em Ananindeua e 1 em Marituba e um caso importado. Em 2024, foram registrados 64 casos e em 2023, 27, com um óbito em Belém. Apesar dos números, Cipriano Ferraz, secretário adjunto de Gestão de Políticas Sociais de Saúde, não há evidências de epidemia ou pandemia em curso.
O primeiro ponto que nós temos que deixar registrado neste momento é que não há nenhum surto de Mpox no estado do Pará ou no município de Belém, de Ananindeua, de Marituba. Que nós entendemos a ansiedade e os traumas que todos nós adquirimos por conta do que nós vivemos desde a época da Covid-19. Mas nós temos que estar muito atentos às notícias que nós estamos consumindo. O principal ponto a se registrar é que não há nenhum surto, não há nenhuma epidemia, não há nenhuma endemia, não há nenhuma pandemia, não há.
Além disso, o secretário fez um alerta sobre a propagação de desinformação.
Isso, principalmente nos embasar em fontes fidedignas, oriundas da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, para que nós possamos passar a população deste estado à realidade e não causar traumas desnecessários.
A Mpox é causada por um vírus que pode ser transmitido por contato com pessoas, animais ou objetos contaminados, como destaca Cipriano.
O que é a Mpox? É uma doença viral. Ela tem características de se manifestar especificamente na pele e em mucosas. E a transmissão dela, ela é feita principalmente da forma sexual, da forma de contato. Se você tocar em uma pessoa que está com as lesões características da doença, ou se você tocar em algum fluido que esteja saindo dessas lesões, não é de forma aérea, é por contato íntimo, por contato próximo.
Os principais sintomas incluem lesões na pele, especialmente nos órgãos genitais, além de febre, dores no corpo, calafrios e inchaço nos gânglios. A infecção pode ser mais grave em pessoas imunossuprimidas, gestantes e crianças. Em caso de sintomas, a orientação é procurar imediatamente uma unidade básica de saúde ou uma UPA 24 horas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Pará a gente segue para o Amazonas, porque nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, divulgou o balanço de uma operação contra o garimpo ilegal na região do Vale do Javari. As operações no rio Jandiatuba fazem parte de uma ação conjunta do IBAMA, Polícia Federal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas e continuarão por tempo indeterminado. Saiba mais com Yuri Bezerra.
A atuação intensiva dos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, desde o dia 22 de abril, no Vale do Javari, resultou na inutilização de 17 dragas de garimpo, 4 rebocadores de apoio logístico e na apreensão de uma embarcação do tipo recreio anteriormente usada para abastecer os garimpeiros na região. A operação é uma ofensiva decisiva contra o garimpo ilegal no rio Jandiatuba e seus afluentes, com o objetivo de proteger comunidades indígenas isoladas, populações ribeirinhas e o ecossistema da Amazônia. Segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, durante a operação também foram apreendidas pequenas embarcações motorizadas e dezenas de celulares. Esses materiais serão encaminhados à Polícia Federal para subsidiar investigações que visam desmantelar redes criminosas envolvidas na mineração ilegal.
O IBAMA realiza mais uma operação de combate ao garimpo ilegal na região do Vale do Javari, nas proximidades do rio Jandiatuba. O IBAMA detectou e inutilizou 17 dragas de garimpo ilegal e outros apoiadores, outros barcos, lanchas de apoio de venda de combustível para o fomento a essa atividade. Vale lembrar, nós já realizamos diversas operações no estado, não apenas com o combate direto, mas com ações de prevenção, como do transporte ilegal de combustível e do comércio ilegal de mercúrio.
As operações no rio Jandiatuba fazem parte de uma ação conjunta do IBAMA, Polícia Federal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas e continuarão por tempo indeterminado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Vigilância Sanitária intensifica ações no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
No segundo episódio da série de reportagens sobre a possível exploração de petróleo e os riscos socioambientais para os territórios, denominada Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, a repórter Leia de Costa conversou com lideranças de comunidades indígenas que denunciam impactos sociais, ambientais e de saúde provocados pela exploração de gasoduto no Urucu, em Coari, no Amazonas. Denúncias apontam falta de consulta adequada, contaminação das águas e ameaça à subsistência. Acompanhe.
Há mais de 3 décadas, a exploração de gás fóssil no coração da Amazônia, iniciada com o Polo Arara Azul de Urucu e expandida com o gasoduto Coari-Manaus, no Amazonas, transformou radicalmente a vida das comunidades indígenas e ribeirinhas da região. O que foi vendido como um progresso com promessa de compensação e desenvolvimento é hoje lembrado como um sinônimo de perda de territórios, degradação ambiental e doenças. O cacique Oliveira, da aldeia Bom Jesus do Gapó Grande, em Coari, relata que a suposta consulta feita com as comunidades indígenas foi, na verdade, uma maquiagem, salientando que, em troca dos impactos, a aldeia recebeu compensações mínimas.
Teve a consulta, de uma forma não muito legal, parece que nem todos sabiam que era uma consulta, mas... mesmo assim foi feito. Eles fizeram uma maquiagem que as pessoas não sabiam que estavam sendo consultadas. Ninguém sabia o que era um impacto ambiental aqui. É assim, o pessoal aqui fizeram algumas reivindicações e o que chegou aqui na comunidade na época foi uma casa de farinha que fizeram, né, usaram, a comunidade nem usaram, um motor gerador, a fiação, motor de 15 HP, um desses, motor de popa, né, e um bote de alumínio. E essa foi a compensação que deram aqui para a comunidade na época. E essa compensação, inclusive aí do motor gerador, a gente vê com mais prejuízo ainda, tá? A fiação só trouxeram e entregaram aqui, nada mais. O pessoal aqui já fizeram tudo.
Lucimar Alves da Silva, indígena ticuna da aldeia Puraqué, da comunidade Menino de Deus da Esperança 2, em Coari, reforça a gravidade da situação. Segundo ela, a passagem do gasoduto cortou a comunidade ao meio e proibiu o plantio nas áreas próximas à faixa dos dutos.
Antes do gasoduto passar aqui na nossa comunidade, a gente podia fazer plantio, a gente podia fazer um roçado próximo à casa, né, para facilitar tanto para a gente como para o nosso esposo, para nossos filhos trabalharem próximo de casa, né. Depois que o gasoduto passou, ninguém pode fazer mais isso, porque eles proibiram a gente de fazer plantio próximo à faixa do duto. Então, todos nós fomos afetados pelo gasoduto, não só eu, mas como toda a nossa comunidade, porque a faixa do duto, ela passa atrás do nosso quintal, tanto pela parte de trás como pelo lado, ela corta a nossa comunidade.
Os relatos de Lucimar revelam ainda um problema silencioso e devastador: o impacto na saúde.
E antes, a gente tinha, fazer que nem o outro, uma qualidade de vida totalmente diferente. E ninguém não sabia o que era petróleo, ninguém sabia o que era gás. Hoje a gente sofre muito, porque a gente tem criança pequena, questão de dor de cabeça, vômito, diarreia, dor de barriga. É terrível as consequências que depois que o gasoduto passou aqui trouxe pra gente, entendeu? É muito complicado, o mau cheiro de gás, aquele odor, que nem eles falam pra gente. Ai, que não dá, que não tem cheiro. Sim, tem cheiro, o gás tem um cheiro muito forte. Tem dia que a gente chega a passar mal aqui dentro de casa. Não só eu, como todos da comunidade.
Além disso, a movimentação intensa de embarcações ligadas à indústria extrativista contribui para o avanço da erosão nas margens dos rios e na contaminação dos igarapés com óleo. Para Ilan Zugman, diretor da 350.org na América Latina e Caribe, a expansão da exploração de gás fóssil na Amazônia é um exemplo de modelo ultrapassado que favorece poucos em detrimento da maioria.
A exploração fóssil transforma cidades, transforma estados e o lucro disso tudo fica na mão de muito pouca gente. O desenvolvimento acaba não chegando para as comunidades que sofrem a maior parte dos impactos e têm muito pouco benefício, seja com a questão do gás. A gente tem agora os exemplos da Eneva explorando ali na região de Silves, causando vários impactos para populações indígenas, causando impactos também na região de Silves, nos municípios vizinhos. Então, é uma exploração que precisa sim ser questionada, especialmente porque a gente já tem alternativas de menor impacto.
Apesar dos riscos já conhecidos, planos para ampliar ainda mais a exploração de gás no Amazonas continuam em pauta, com novas áreas sendo abertas, inclusive em territórios indígenas. Zugman critica a falta de visão estratégica do governo brasileiro, que, segundo ele, deveria apostar no potencial de energias renováveis do país, em vez de insistir em um modelo fóssil em decadência.
Nós estamos realmente num grande dilema, numa grande encruzilhada, onde o Brasil, o governo brasileiro, precisa tomar uma decisão se vai querer que o Brasil seja um líder em renováveis, uma potência que pode ser, e transformar sua indústria, transformar sua economia, ou se vai escolher que o Brasil seja a potência petroleira para entrar aí em 2030 como as 4 maiores países exportadores do mundo, e com isso sendo um dos países que mais vai contribuir para as emissões de gases de efeito estufa no mundo, para as mudanças climáticas, o aquecimento global, que já está causando todas essas secas, tempestades, enchentes, incêndios. Então o Brasil tem uma escolha a fazer, ainda mais nesse ano com o COP30 na Amazônia, se vai querer ser o país realmente do petróleo ou o país das energias renováveis.
Enquanto isso, nas margens dos rios do Amazonas, o cenário descrito pelos moradores de Ecoari revela uma dura realidade que contrasta com as promessas iniciais do projeto do gasoduto. Enquanto o gás segue fluindo para abastecer centros urbanos, para as comunidades indígenas, o que permanece é o rastro de destruição e esquecimento. E no próximo episódio vamos falar sobre a possível exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a começar pelo estado do Amapá. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Sanitária do Careiro, no Amazonas, está orientando e intensificando ações com relação a cuidados durante a festividade da padroeira do município. Confira Wanderleia Oliveira.
Com a expectativa de grande público para os eventos da festa da padroeira, a Vigilância Sanitária no município emitiu orientações importantes para garantir a segurança e o bem-estar da população. As recomendações visam coibir riscos à saúde pública e promover um ambiente mais seguro para todos os participantes. Uma das medidas reforçadas pela equipe de vigilância é a proibição do uso de espetos, de madeira ou metal e de garrafas de vidro durante os eventos. Gisele Mata, coordenadora de Vigilância Sanitária do Careiro, salienta que esta medida visa garantir a segurança como um todo.
A Vigilância Sanitária recomenda que o uso de espetos está proibido para garantir a questão de higienização e segurança do evento. Informamos também a todos que a comercialização de bebidas em garrafas de vidro fica extremamente proibido durante o evento da nossa padroeira.
Outra orientação importante diz respeito à venda e consumo de alimentos. A vigilância reforça que os consumidores devem ficar atentos.
Pedimos que a população observe a questão da higienização do manipulador, se o local onde ele está escolhendo para fazer sua alimentação é um local higiênico, para garantir assim a sua segurança alimentar e a sua saúde durante o consumo dos alimentos aí do nosso evento da padroeira.
A Vigilância Sanitária segue realizando ações de fiscalização e orientação junto aos organizadores, barraqueiros e ambulantes, garantindo que a tradição da festa da padroeira continue sendo celebrada com segurança e responsabilidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Educação de Tefé no Amazonas promoveu evento para dar início ao projeto do Mundo à Leitura. O projeto segue até o mês de outubro. Os detalhes com Juliane Lima.
No último final de semana, a Secretaria Municipal de Educação de Tefé, CEMEDIA, realizou um evento especial para dar início ao projeto Vrum da Leitura. A cerimônia aconteceu no auditório do CETAM, reuniu diretores, técnicos, professores e outras autoridades da cidade, além de estudantes do segundo ao quinto ano da rede municipal. Durante a reunião, os presentes puderam acompanhar apresentações, em especial a leitura e a dramatização da fábula A Menina do Leite, que encantou a todos e mostraram a importância da leitura de forma divertida e envolvente. Anne Tereze, coordenadora pedagógica do primeiro ao quinto ano da Secretaria Municipal de Educação, comenta sobre a importância desse projeto.
O projeto ele será realizado nos meses de abril a outubro nas escolas municipais, seguindo um cronograma elaborado pela equipe organizadora. Nós esperamos despertar tanto nos estudantes quanto nos professores uma reflexão e um novo olhar para as práticas de leitura como ferramenta fundamental para aprender a ler e a escrever por si mesmo em situações autênticas de leitura. Agradeço ao prefeito Nixon Marreira pela oportunidade, pelo apoio em acreditar no nosso trabalho. Agradeço ao secretário Marcos Lúcio e ao secretário adjunto Helder Balieiro, Maria Tereza Araújo dos Santos, coordenadora executiva, pelo apoio e incentivo no desenvolvimento do projeto.
A iniciativa foi recebida com entusiasmo por toda a comunidade escolar, que espera que ações como essa contribuam para formar leitores apaixonados e cidadãos mais críticos e criativos. Com esse movimento, Tefé reforça seu compromisso com a educação de qualidade e o incentivo à cultura desde cedo. O projeto tem como objetivo estimular o gosto pela leitura entre as crianças, promovendo o desenvolvimento de habilidades e o prazer pela aprendizagem. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Juliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Coletivo Movuca implementa a primeira unidade demonstrativa agroecológica. A iniciativa foi desenvolvida durante o Puxirum da Sustentabilidade a partir de atividades práticas agroecológicas e do fortalecimento da resiliência à crise climática. Daniela Pantoja traz as informações.
A partir de oficinas sobre recuperação de áreas degradadas como ferramenta para resiliência climática, compostagem, uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, viveiro de plantas nativas da Amazônia e manejo do açaí, o coletivo Movuca implementou a primeira unidade demonstrativa agroecológica. A iniciativa foi desenvolvida no Terreiro do Bem Viver, localizado na comunidade Santa Luzia, na região do Eixo Forte, em Santarém, no Pará, durante o primeiro Puxirum da Sustentabilidade, ações que fazem resistência na crise climática. A programação foi o resultado de um projeto desenvolvido com as comunidades do Eixo Forte, mediante as problemáticas enfrentadas, como a especulação imobiliária, o assoreamento de igarapés e desmatamento. A proposta é contrapor essas práticas e contribuir com os comunitários, como destaca Geisa Damasceno, engenheira florestal, que faz parte do Movuca.
A finalização, na verdade, a culminância de um projeto, né, que nós temos em parceria com o Fundo Brasil, que trata assim, do Eixo Forte, né, das problemáticas que estão acontecendo no Eixo Forte, né, com a especulação imobiliária, né, sem um planejamento adequado. E aí, o que, que a gente pôde observar antes até do início do projeto, assim, conhecendo, né, as comunidades, é que está havendo essa problemática aqui nas comunidades, né, com assoreamento de garapés, e aí desmatamento, então todas essas problemáticas. E assim, o projeto começou a gente tendo rodas de conversa, onde os comunitários, as pessoas que moram aqui, contam como está acontecendo a realidade, né, em frente à crise climática, né, questão da justiça climática também, que é abordada no edital, né. E aí, as primeiras atividades foram rodas de conversa e depois a gente viu a parte da cartografia social, onde os comunitários elencaram os pontos principais, né, o que está acontecendo na comunidade, também o que tem na comunidade.
Geisa ressalta ainda que o Terreiro do Bem Viver, onde funciona a Unidade Demonstrativa Agroecológica, será o espaço para que as comunidades e outros projetos usem para desenvolverem as práticas agroecológicas e sustentáveis.
Aqui no Terreiro do Bem Viver, que está recebendo a gente nessa comunidade, né? O primeiro dia de campo desse projeto a gente fez aqui, e aí é bem simbólico a gente terminar aqui, mas também no decorrer do projeto a gente também esteve em outras comunidades aqui do Eixo Forte, né? Tem várias comunidades aqui participando com a gente, né? Tem a FR, mas também tem outros comunitários de Santa Maria, do Curunã, né, de outras comunidades também, que também estão colaborando. E esse espaço aqui, né, tanto o espaço quanto as atividades, eles vão servir para todas as comunidades aqui, né, que esse é o objetivo do projeto, é entender o que está acontecendo, mostrar soluções e que os comunitários sejam protagonistas dessas soluções, né, que eles entendam o processo que acontece e estejam junto com a gente em todos os processos, né, em todas essas etapas.
Para a Erika de Souza, da comunidade de Cametá, no Rio Tapajós, e que estuda na Casa Familiar Rural, a CFR de Santarém, a atividade desenvolvida contribui para aperfeiçoar o que ele já desenvolve na escola comunitária.
Nós estamos estudando, né, aprendendo um pouco com os professores, cada um tem sua capacidade, né, e está sendo muito produtivo, e são várias técnicas que nós podemos usar dentro da casa CFR, como o manejo das plantações, como açaizeiro e outras, né, e também compostagem, né, que a gente já estudou também lá na casa CFR. Todo tempo nós, técnico, temos que manter esse ritmo. Eu posso dizer um ritmo, né? Dentro da casa CFR, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos territórios.
Além dos alunos da Casa Familiar Rural de Santarém, participaram das atividades estudantes de universidades, comunitários e demais parceiros. O coletivo Movuca é composto por mulheres amazônidas que desenvolvem ou atuam em espaços da agrobiodiversidade e que promovem a sustentabilidade e valorizam a ancestralidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Amor à terra e aos pobres. Comecemos desejando que nossa dor e saudade do Papa Francisco se transformem em alegria com a escolha de seu sucessor. As comunidades de seguidores de Jesus de Nazaré presentes em todos os continentes precisam de um irmão maior, como foi denominado o Papa no Concílio Vaticano II, que continue a animá-las a avançar no caminho do amor à terra e aos pobres, sendo de fato um irmão entre irmãs e irmãos, dando continuidade à prática de caminhar juntos em sínodos e assembleias eclesiais. É preciso seguir adiante e avançar em tudo que Francisco fez em favor do reconhecimento de que os direitos da Terra, Mãe da Vida, da grande maioria dos seres humanos e dos demais seres vivos foram e continuam sendo criminosamente violentados por práticas humanas, empresariais e governamentais, e de que isso exige mudanças no modo de ser e de agir dos agressores como condição para que nossa vida continue possível. As mensagens contidas nas cartas encíclicas Laudato Si e Laudate Deum continuam mais do que atuais e necessárias, até mesmo porque, se a primeira contribuiu para a aprovação da Carta de Paris em 2015, a segunda deixou claro, 8 anos depois, que quase nada desta carta foi colocado em prática e que, por isso, a emergência climática aumentou. E agora, o que acontecerá na COP30? Será que os representantes e chefes de governo que estiveram no enterro do Papa Francisco levarão finalmente a sério os gritos da terra e seus povos, reforçados pelas mensagens dele? Ou continuarão mantendo privilégios e financiamentos às indústrias ligadas às fontes fósseis de energia e às empresas responsáveis pela promoção do consumismo que no campo e nas cidades agem como se fosse possível um crescimento econômico sem fim num planeta finito e esgotado? Notícias recentes informam que já existem ferramentas científicas que conseguem comprovar as perdas econômicas causadas por cada empresa que trabalha com petróleo, carvão e gás, e que isso tornará possível responsabilizá-las judicialmente. Amigas e amigos, vale a nossa torcida por um Papa que siga os caminhos de Francisco, mas precisamos também agir para que só sejam eleitos governos e parlamentares que defendem de fato os direitos da terra e dos pobres.
Encerra aqui a edição de número 4.196 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Liege Costa, Daniela Pantoja e Juliane Lima. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.